fazer uma inversão hoje. Vamos preparar o nosso espírito para a oração. Amém? Às vezes nós queremos orar, mas a gente às vezes está encontrando dificuldade. Não todos, mas tem muitos que às vezes estão encontrando dificuldades para orar, né? Saber o que orar, como orar, né? Então nós vamos pegar e preparar o nosso espírito com a palavra, eu creio. E aí então nós vamos ter motivo, com certeza, para orarmos. Aí nós deixamos então um período no fim para oração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo 9. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Então, presta atenção agora, porque aí eu creio que você vai ajudar, né? Ajudar a preparar a gente para orar daqui um pouco. Daqui um pouco nós vamos orar. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz assim: pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Então vamos começar aqui. Todos pecaram, todos estão debaixo do pecado, sob o poder do diabo, né? Todos estão sob o poder do diabo. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro já no maligno, todos. Então não tem judeu e nem grego. Todos estão. E se todos estão, nós também estamos. Não é? Não há quem não esteja. Então quando Jesus disse assim, que o meu reino não é desse mundo, ele estava no lugar onde ele não podia reinar, não podia governar, não podia fazer absolutamente nada em relação ao mundo, porque o mundo tinha um outro governo, tinha um outro reino no mundo que não era o reino dele. Se os meus súditos fossem do mundo, né? Então ele não tinha ninguém aqui na terra do lado dele. Tudo estava, como está escrito aqui, ó, tudo estava sob o domínio do diabo. Hoje é diferente? Não, hoje não é diferente. Não é diferente, é a mesma coisa. O mundo continua, né? Dessa mesma forma. Ele continua mal, continua no domínio de Satanás, continua, tudo continua da mesma forma. E ele diz aqui assim: de maneira nenhuma, pois já demonstramos. Significa que Paulo, ao longo do Novo Testamento, das cartas, etc., ele já conseguiu mostrar. Então, na medida que a gente vai lendo, a gente vai tomando conhecimento. Já conseguiu demonstrar o quê? Que não há justo, não há uma pessoa justa, não há um justo, não há nem sequer um, não há um justo. O único foi Jesus Cristo, que conseguiu, não havia. A lei estava dizendo que não havia ninguém. Jesus, então, entrou num lugar onde não havia um justo. Ele, então, conseguiu se tornar justo. Ele entrou num lugar, numa espécie, uma raça, como é a raça nossa, a raça humana. Ele se fez carne, entrou no nosso meio. Nasceu do mesmo jeito que nós nascemos, etc. Só que ele chegou e não tinha um justo. Não tinha um. Não tinha ninguém que não estava sob o poder do diabo. Ele, então, conseguiu se tornar justo, conseguiu vencer o diabo e conseguiu fazer o que nós vamos mostrar daqui um pouco. Não há um justo. Todos se extraviaram. Juntamente se fizeram inúteis. Inúteis. Então, inúteis para Deus. Inúteis a Deus. Inúteis ao céu. Útil ao inimigo. O inimigo usa. Nós temos muita utilidade para ele. Para Deus, nós não estamos disponíveis. Para Deus, nós somos escravos. Dele, do mundo. Nós somos escravos do pecado. E nós estamos sob essa escravidão. A escravidão do pecado. Não há, também no versículo 11, não há quem entenda. Não há quem entenda. Porque se entendesse, sairia dessa situação. Então, não há quem entenda. Daqui a um pouco nós vamos explicar melhor ver qual é a nossa situação. A nossa situação. Porque você poderia dizer assim, mas será que não há entre nós quem entenda? Nós estamos buscando esse entendimento. Nós estamos querendo entender. É outra situação. Eu vou mostrar aqui um pouco. Não há quem entenda o que a lei está dizendo. O que a lei está dizendo é o seguinte, que não tem justo, não tem quem entenda, não há quem busque a Deus, a lei está dizendo isso. Todos se extraviaram, não tem ninguém melhor do que ninguém, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas, tratam enganosamente. Essa é a nossa situação. É a situação do homem, situação da carne. É a situação normal da gente. Peçonha de áspides. Raça de víboras, como foi chamado. Raça de víboras. Põe lá no campo de futebol para nós, filho. Fecha. Foi lá no campo de futebol, meu, de festa. Então, essa é a situação nossa. Peçonha de áspides, raça de víboras, como foi chamado. Todos com a mesma coisa, está debaixo do pecado. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Esse é o homem normal. Não há conhecimento da paz, não há temor de Deus. Amém? Aí vem, no versículo 19. Ora, presta atenção, eu estou ajudando você a buscar a Deus. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, diz. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, diz. Até Jesus chegar, presta atenção aqui. Até Jesus chegar, todos nós não estávamos debaixo da lei? Tá. E nós continuamos debaixo da lei, se não sairmos, nós vamos continuar debaixo da lei. Amém? Tem um jeito de sair? Tem. Senão você continua debaixo da lei. E se você continuar debaixo da lei, essa é a sua situação. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz. Se eu não conseguir sair, eu vou ficar nessa situação. Tem uma maneira de sair? Tem. E é isso que a gente vai querer mostrar. Nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz. Para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Então Deus colocou dessa forma para fechar a boca e todo mundo fala, não tem ninguém, não tem o Papa, não tem ninguém, não tem um pastor, não tem ninguém que não esteja nessa situação. A não ser que ele saia de debaixo do jugo da lei e passe a andar com Deus. Todos estão dessa forma. Então, se tem lá o presidente, o Papa, sei lá quem, que não conseguiu ainda levar uma vida pela fé em Jesus, crendo em Jesus, continua debaixo da lei. A situação dele, então, é essa que nós acabamos de ler. Amém? Agora, pode também ser a nossa situação? Pode. Se nós não conseguirmos sair debaixo dessa maldição da lei, se nós não conseguirmos sair, nós vamos ficar nessa situação. Qual? Essa situação que nós acabamos de mostrar. A boca, o coração é ruim. A boca fala mal dos outros, e etc. Não tem justiça, e outras coisas mais. Essa é a situação da gente. Raça, realmente uma raça, da forma que foi falada aqui. A boca está cheia de maldição, amargura, os pés caminham para poder fazer o mal. Essa... Pensa bem, busque a Deus para você chegar a essa conclusão. Busque a Deus e você vai chegar a essa conclusão. Foi a conclusão que Jesus também chegou. Agora, como é que a gente sai disso? Eu vou ler novamente para mostrar, porque muita gente estava chegando, outros estavam distraídos. Presta atenção. Não há um justo nenhum, então... Você é justo? Não sei, eu não sei. Eu não sei se você é justo. Deus sabe se você é justo ou não, já que você vai observar. Mas, a princípio, ninguém é. A princípio, ninguém é. A situação do mundo é assim, todo mundo é desse jeito. Não é só um ou dois, não é só um país ou outro, não. Todo mundo é desse jeito. Não há nenhum. Não há quem entenda. Vocês podem observar que esse choque de opiniões é em todos os sentidos. Todo lugar onde você vê uma pessoa conversando com outra, existe choque de opiniões, sentido. Um fala uma coisa, outro fala outra, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, etc. É uma confusão generalizada. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, etc, etc. Todos extraviaram, todos pecaram, todos estão debaixo dessa maldição. Isso foi o que Deus viu através da lei, né? E foi chegando a essa conclusão de que o homem era desse jeito. E não havia ninguém, como não há hoje. A não ser, virando a página, a não ser, nós vamos ver o seguinte, versículo 21. A não ser que você creia em Deus. A não ser que você creia em Jesus Cristo. Agora, como que você vai crer em Jesus Cristo se você não busca Ele? Se você não procura saber o que Ele pensa, o que Ele acha? Se você não tem tempo para buscar? Aí nós ontem estávamos falando na Empíris do Rio, o que era buscar? Nós falamos lá, vamos ver se eu tenho aqui. Buscar Deus. Aí nós vamos mostrar aqui como que nós vamos crer se não busca. Estou vendo se eu encontro aqui. Só um minutinho aqui, porque... Bom, eu não estou achando aqui, mas eu sei. Eu sei de cabeça. Eu sei. Estava aqui notado, eu não estou achando aqui. Mas eu sei o seguinte, como que a gente busca? Busca. Já foi falado aqui algumas vezes, mas vou repetir. É buscar. Buscar. Às vezes nós estamos aqui, ó, a gente chega aqui, vamos orar? Vamos. Nós teríamos mil motivos para orar se nós estivéssemos buscando a Deus. Nós teríamos mil motivos para orar se nós estivéssemos buscando a Deus. Aí nós chegamos e a gente não tem nada para falar com Deus, não tem nada para falar com Deus. Não é? A maioria. Essa é a situação. Então, buscar. O que é buscar? O que seria buscar? Alguém pode falar uma? Buscar. Alguém falou ali procurar. Pronto, o que mais? Lembra de uma pessoa que vai numa casa fazer uma busca? Diligência. A polícia vai numa casa fazer uma busca. Examinar. Investigar, analisar, é com Z ou com R? Com S? É com Z ou com S? Analisar, S? Analisar, é com S? Analisar, então você está buscando uma coisa, examina, tal, aí a polícia vai lá, bate aquele pozinho, e etc. Olha daqui, olha dali, investiga, compara uma coisa com outra. Aí ele vai juntando, né? Tudo que ele tem na casa, ele vai juntando tudo para levar lá para o juiz, para o julgamento, e etc. Tudo que causa dúvida ou que interessa é levado para lá. O que mais? Tem mais. Eu tenho uma relação ontem grande. Lembra não, Vivi? Não lembro. O que mais, gente? Como? perseguir. Não, não é bem perseguir, não é. É, mais ou menos também. Perseguir, ir atrás. Né? Ir atrás, perseguir. É também. Ir atrás, perseguir. Mais uma, o pessoal da polícia aí. Hã? Examinar, já foi lá. Fazer a perícia, né? É, periciar? Pericia, não sei se tem esse. Não sei se tem esse verbo, tem? Periciar? O que mais? Você viu que o português é tão difícil, né? Mas bom, vamos para casa. Quem sabe eu acho ali, nós vamos melhorar. Então, você buscar a Deus. Buscar a Deus. É mais ou menos isso. Né? Onde eu posso encontrar Deus? Aonde nós podemos encontrar Deus? Aonde nós, buscar, me eis e me achareis. Eu preciso encontrar. Eu preciso achar Deus. Eu preciso achar Deus. E eu preciso encontrar Deus, achar Deus, depois que eu morrer? Não, eu preciso encontrar Deus agora. Eu preciso encontrar Deus é durante esse tempo aqui, ó. Jesus Cristo, ele entendeu o seguinte, que ele precisava buscar Deus nesse período. Então ele fez orações e súplicas a quem o podia livrar. Livrar do quê? Livrar disso aqui, ó. Então ele entrou, ele estava aqui, ó, ele estava morto. Ele estava morto. Aí, num determinado momento, ele disse o seguinte, eu vivo, e vocês também viverão. Eu vim para vocês terem vida, eu vim para vocês viver. Num determinado momento, ele disse, eu vivo. Quando foi que ele chegou à conclusão que ele vivia, e ele não estava morto, ele vivia. Eu vivo e vocês também viverão. Quando ele achou Deus. Quando ele encontrou Deus. Quando ele encontrou Deus, quando ele falou, né? O Pai está em mim. O Pai está em mim. Deus está em mim. Quando é que nós vamos encontrar Deus? Mesmo jeito. Mesmo jeito. Quando eu chegar a essa conclusão. Quando eu chegar a essa conclusão. Eu encontrei Deus. Onde que está Deus? Ele está em mim. Amém? Então, para mim, fazer isso, para mim, é procurando, diligenciando, examinando, investigando, analisando, pensando, perseguindo, né? E etc, e etc, e etc. Tem mais. Tem muito, eu tenho uma relação. Se, do contrário, a gente vai continuar morto, porque nós todos pecaram, todos estão, etc, todos não têm vida, todos estão nessa situação debaixo da lei. Todos. E aí eu continuo. Aí eu nasci aqui, eu nasci em 1945, eu nasci. Eu nasci vivo? Não, eu nasci morto. Eu não nasci, eu nasci sem vida. Eu nasci sem vida, nasci no corpo da morte, eu nasci morto. Aí eu nasci e fui nascendo, nascendo. Aliás, fui morto. Cada dia que passava, morrendo mais ainda, etc. E eu confesso para vocês, que eu estou buscando a Deus. Eu estou buscando a Deus. Amém? Ele fez orações e súplicas a quem eu podia livrá-lo da morte. Ele fez orações de súplica a quem eu podia livrar da morte. Então, nessa busca, se você desanimar, você não vai achar. Se você perder a esperança, perder a fé, se você o diabo se enrolar e etc., muitas coisas podem concorrer para que nós desistamos de buscar Deus. E às vezes não encontra. Às vezes, na maioria das vezes, não encontra. Você põe a mão no arado e logo você desiste. Né? Pega a cruz e acha pesada, desanima. Aí vem muita coisa que concorre para que a gente não encontre Deus. Então Deus falou, precisa buscar. Buscar Deus em primeiro lugar. Primeira coisa, buscar Deus. Tem que buscar Deus. Né? E essa coisa aqui, essa maneira de buscar Deus, eu acho, eu entendo, que o caminho, o melhor jeito de se encontrar Deus é usando as Escrituras. O melhor jeito de encontrar Deus é usando as Escrituras. Examinando as Escrituras. Como Jesus Cristo fez, ele examinou os livros que tinham até ali. Ele fez tudo para que ele pudesse aproximar de Deus. Então, isso aqui ajuda muito, mas muito mesmo, a gente encontrar Deus. Amém? Olha, lendo aqui, nós vamos observar. Romano ainda. Mas, agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando eu entro aqui, ó, a lei e os profetas duraram até aqui, né? Daqui para frente, ele diz o seguinte, que quem não estiver debaixo da graça, permanece debaixo da lei, mesmo a lei não estando hoje vigorando. Amém? Porque a lei de Cristo determina isso. A lei de Jesus determina, o Evangelho determina isso, determina que quem não crê permanece debaixo da lei. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, é como se Cristo tivesse condenado todo mundo. Quem crê em mim será salvo. Né? Então, Jesus condenou a fé. De Noé não condenou o mundo naquela época, e a fé de Jesus condenou o mundo também. Aí Jesus fala, quem crê em mim será salvo. Pronto. Todos estão condenados. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então a pessoa chega aqui condenada, morta. Ela não tem solução para ela. Certo, Luiz? Então, aí... Quando eu creio em Jesus, é como se a plantinha nascesse, né? Nasceu, a semente brotou e nasceu aqui uma... Mas isso precisa crescer. Essa planta precisa crescer, essa planta precisa se tornar segura, forte, etc. Eu preciso encontrar argumento, eu preciso ter argumento para poder mostrar para o diabo que eu creio, mostrar para o mundo que eu creio. Essa planta, ela começa a crescer, ela começa a crescer. Então é esse período aqui, ó, em que a gente vai crescendo, crescendo, até chegar, né, num ponto seguro, de tal maneira que nada mais impede você, nada mais tira a sua fé. Você acredita tanto nele, você acredita tanto no que ele falou, em tudo que ele fala, que não tem mais nada que muda você. Então você está livre dessa morte. Você ainda está no corpo da morte, mas você já está a um passo da vida eterna. Você está a um passo da ressurreição. Como Paulo falou, para mim morrer é lucro. Eu já tenho certeza de que eu vivo. Né? Assim como Jesus falou, né, eu vivo, eu tenho certeza. Eu tenho essa fé. Ele conhecia tanto aquilo que ele buscava, que ele não tinha mais dúvida. A nossa dúvida, a dificuldade que nós temos nos dias de hoje, que é muito grande, por causa das dificuldades do mundo, a tribulação do mundo, etc., não deixa a gente buscar Deus. Hoje o mundo não permite a gente buscar Deus. Agora, se nós não buscarmos a Deus, nós vamos crer no quê? Crer no quê? Você fala que crê, mas crê no quê? A gente tem que buscar para poder acreditar. E tem que procurar para poder acreditar. Eu preciso ler, orar, ouvir, falar com Deus. Alguma coisa precisa estar acontecendo para mim poder dizer, eu creio, eu creio. Então, se nós estivéssemos buscando a Deus, se a gente buscasse a Deus realmente, quando chegasse a hora de orar, como essa agora, a gente teria muito motivo. Senhor, hoje eu tive essa dúvida. Senhor, olha, isso aqui está na minha cabeça, mas eu não consigo entender. Senhor, ó, tem, né? E etc. Ó, o mundo está ameaçando e eu não tô encontrando dificuldade, me ajuda, Deus, né? Você vai encontrar, você vai pegar um salmo, você mesmo não vai ficar esperando o morto aqui, né? O que está mais morto do que a gente, esperar ajuda, você mesmo pega lá, abre aquilo que você está buscando, você está buscando, então você vai lá abrindo o salmo, no provérbio, aonde você buscou, aonde você viu, aonde você encontrou dúvida. Hoje eu vou orar em cima disso. Hoje eu vou orar aqui, ó. Amém? Aonde você sublinhou na sua escritura lá. Aonde você, hoje você, na hora que você falou com Deus, na hora que você teve, você vai orar sobre isso. Aí você vai chegar e vou aproveitar o tempo, ó. E eu vou orar, eu vou buscar Deus. Amém, gente? É isso que nos coloca... É isso que nos coloca fora da morte. É isso que nos dá vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Minhas palavras são espírito e são vida. É isso que dá vida para a gente. Quando a gente tem contato com a palavra de Deus, o verbo é a vida. Minhas palavras são espírito e são vida. Nós estamos querendo viver. Amém? Mas ninguém vai conseguir se não buscar a Deus. As pessoas estavam buscando Jesus. Aonde ele está? Está do lado de lá do mar. Atravessa o mar. Eles estavam buscando, procurando. Eles estavam querendo. Por quê? Eles conversando com Jesus, o que, que eles estavam adquirindo? Vida. Eles estavam tirando as dúvidas dele, eles estavam aprendendo com Jesus, eles seguindo Jesus, onde Jesus ia, eles estavam atrás. Amém? Jesus morre, ressuscita, vai embora, a igreja ficou. Os discípulos, os apóstolos ficaram, e da mesma forma os apóstolos também O povo estava ali atrás dos apóstolos, atrás, queria saber das coisas, perguntava, e etc. Hoje, você concorda comigo que a igreja, de um modo geral, ela está acabando. Não, não é nem acomodada não, coitada. Ela está sufocada, ela não tem... Ela está perdidíssima. Não é? Ela precisa tirar o nariz para fora do mar. Ela precisa respirar. Ela precisa de Deus, hein? O mundo precisa de Deus. Nós precisamos tirar o nariz para fora do mar para poder respirar. E dizer, Senhor Jesus, tem misericórdia, né? E aonde? Como que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou ler, eu vou buscar Deus, eu vou analisar as Escrituras, eu vou pensar, eu vou pesquisar, eu vou olhar no dicionário, eu vou escrever no papel. Amém, gente? Precisa buscar Deus. Senão, cada dia que passa, vai afundando mais. Cada dia que passa, vai destruindo mais a nossa fé. Buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né, com toda a sua vontade, ter fome e sede. Quando a gente tem fome e tem sede, a gente vai... E bebe com gosto, né? A gente olha assim, analisa com gosto. Que coisa boa, olha aqui, ó. E etc, né? Amém? Quando você fala iniquidade, você quer saber tudo sobre iniquidade. Quando você fala sobre o pecado, você quer saber tudo sobre o pecado. Você analisa, você investiga, você procura. É assim que se busca Deus. O que mais, Wendy, que nós falamos ontem, tá? Não faz comigo, não, não. Amém, gente? Então, agora, sem lei. Sem lei. Então, Deus pegou e falou assim, agora não tem mais lei. Tem aquele que busca Deus. Agora não tem mais obrigação ninguém. Não tem mais uma doutrina dizendo para você isso se faz assim ou não. O que que tem agora? Buscar Deus. Buscar a Deus. Você pode analisar nas Escrituras isso que eu estou falando para você, você vai chegar a essa conclusão. Hoje, a salvação está em buscar a Deus. Quem tem Deus, tem a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem achou Deus, quem encontrou Deus, quem tem Deus, tem a vida. Amém? Venceu a morte, venceu a morte. Vê, nós estamos aqui vencendo a morte. Ah, eu achei o Senhor, eu encontrei Deus. É uma coisa tremenda. Amém, gente? Agora me ajuda aqui. Não é essa a situação do mundo. Você tem tempo de buscar Deus? Tem? Nós que somos a igreja, hein? Presta atenção. Nós que somos a igreja, nós estamos tendo tempo de buscar a Deus? Não estamos. É isso que eu acho bom, porque é isso que eu acho bom, porque nós não estamos correndo da realidade, não é assim? Nós não estamos fugindo da verdade. A verdade é, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia, não vai salvar ninguém, porque a igreja, o povo que era para ser, chega de tarde, a gente... Pergunta um por um se buscou a Deus. Ou se vai buscar. Não tem, gente. Então, isso é a verdade. Isso é a verdade. Então, graças a Deus que a igreja não está, vamos dizer assim, fugindo do seu pecado, fugindo da sua obrigação. Não é assim? Nós estamos, Senhor, reconhecendo perfeitamente que... E não é só nós, não. Você pode, se nós não estamos fazendo isso, você imagina então, de um modo geral, por aí. Então me ajuda. Está fácil buscar Deus? Você buscou hoje? Você vai buscar hoje? E amanhã? E depois? Não tem. A gente tem mil coisas para fazer. Cada dia que passa, aumenta mais. Resolve os problemas de hoje, amanhã tem os problemas de amanhã. Se resolve os de amanhã, tem os outros, tá, etc. E aí, buscar Deus, meu filho. Por isso que Deus falou assim, olha, nos últimos dias, tribulação demais. Se Deus não abreviasse o tempo, não abreviasse o tempo, ninguém se salvaria. Por que que não se salva? Porque não tem tempo de buscar a Deus. Paulo buscou a Deus. Paulo buscou a Deus. Quando ele leu ali, eu estava mostrando isso lá, em Atos 17, versículo 23, ele chegou lá, encontrou lá. Pega, abre aí para você ver. Atos 17, 23. Atos 17, 23. O que é buscar a Deus? Porque passando eu e observando nos... Olha aqui. Paulo... Versículo 22. Lembra mim, por favor. Paulo, capítulo 17, versículo 22. Então, olha, primeiro. Se você já encontrou Deus, guarda o que você tem, para você não perder Deus. Presta atenção. Você achou Deus, você encontrou Deus. Então está lá escrito lá, assim, ó. Guarda o que você tem para que você não perca, não perda, não perca a sua coroa. Para que ninguém tome, né? Para que você não perca. Perca Deus. Você encontrou, eu achei, mas pode perder. Pode perder. A árvore, não são todas as árvores que chegam e ficam toda a vida em pé, não. Algumas delas são cortadas antes de alcançar. Então, achou Deus, encontrou Deus. É sério demais, é muito sério. Vamos lá. Atos 17, 23. Lê, por favor. 22. Paulo estando. Então, Paulo. Está sem microfone aqui, eu vou ler. Então, Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Como que ele viu isso? Como que ele viu? Hã? Responde, Rodrigo. Como que ele viu isso, Rodrigo? Não, vamos ler de novo. Se vocês estiverem acompanhando o raciocínio, vocês vão responder. Então Paulo, estando em pé, no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Como que descobriu que aquele povo era religioso? Hã? Ele estava analisando aquele povo, ele estava buscando, ele estava procurando, ele estava olhando, buscando a Deus. Ele viu que aquele povo era muito religioso, mas não tinha Deus. Varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente. Se nós não buscarmos, nós não vamos ver. Nós não vamos ver o que está acontecendo. Nós não vamos ver as coisas se nós não buscarmos. A gente não vai ver como ele viu ali. Amém? Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito. Encontrei. O que que ele encontrou? Estava procurando. Eu podia passar lá e nem olhar, nem ligar. Quantos passavam para lá e para cá e nem olhavam, e nem importavam. Ele olhou e viu e importou. Esse altar aqui. Por que que esse povo fizeram esse altar? Esse povo aqui é um povo ateu. Os atenienses não tinham nada nem lei, nem nada. Era um povo ateu. Esse povo aqui, por que que eles fizeram esse altar aqui? E ele foi analisar, foi pensar, foi pesquisar. Se ele não estivesse buscando a Deus, ele ia interessar por aquilo? Encontrei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo falou, olha, ele é desconhecido para você. Ele é desconhecido para vocês, mas para mim não. Ora, pois, vocês honram sem conhecer. É esse que eu anuncio a vocês. Esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. E eu anuncio. Mas como que ele conhecia? Que ele achou, ele procurou. Jesus já tinha morrido 60 anos. Jesus já tinha morrido 50 anos atrás, mais ou menos. E Paulo estava ali. O Deus que fez o mundo, como é que ele sabia que ele fez o mundo? Como é que ele descobriu que ele fez o mundo? E tudo que nele há, meu Deus, se nós não buscarmos, nós não vamos, se nós não buscarmos, nós não vamos saber também, não. Amém? Nós não vamos saber. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele descobriu isso. Ele descobriu em algum lugar nas escrituras. Ele deve ter falado com Deus, Deus ter dado algum sonho, alguma visão, porque quando a pessoa está buscando a Deus, um pouquinho que você busca a Deus, Deus se manifesta interessado em se revelar. Sabia? Se você bater na porta buscando a Deus, ele interessa em se revelar. Ele só precisa ver você interessado. Ele precisa ver você querendo. Não é não, João Paulo? Não foi isso que aconteceu? Imediatamente, você bater uma vez, Deus interessa por você. Batei, e abrisse-vos-á. Uma vez você bate, e ele já quer abrir a porta para você. Se você abrir, bater duas ou três ou quatro, muito mais. E aí, imediatamente, a vida da pessoa muda. A vida da gente muda. Muda por quê? A gente passa da morte para a vida, a gente passa de uma situação para outra. Amém, gente? É porque ainda não nasceu em você a vontade, o interesse de buscar Deus. Amém? Religioso apenas. Apenas tem notícia, como eles tinham. Deus existia, era um Deus, mas era um Deus desconhecido, era um Deus que a gente tem notícia dele, mas Deus não quer ser desconhecido, Deus quer ser achado, Deus quer ser encontrado por nós. Amém, gente? Ele quer ser achado pela igreja, por nós. E aí, como é que pode, na hora da oração, a gente que está buscando a Deus, a gente que está procurando, não ter palavras para poder falar, não ter nada para falar. Pois a hora mais importante é exatamente essa hora que eu estou com a liberdade de falar com Deus. Amém? Senhor, olha, eu vou te buscar. O Senhor vai dar um jeito de se revelar a mim. O Senhor vai dar um jeito de abrir as portas para mim, Senhor. Amém? Eu quero te encontrar. Eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. Há muita confusão na minha cabeça. E o Senhor é a pessoa mais indicada para tirar todas as dúvidas, para iluminar minha cabeça. Eu fico muito feliz em saber que eu tenho muitas dúvidas, porque quanto mais dúvida eu tiver, mais de Deus eu vou achar. Amém, gente? Vocês concordam com o que eu falei? Aí, então ele fala assim, ó. Eu coloquei aqui, ó. Paulo buscou a Deus sim. E chegou à conclusão de que Deus não era desconhecido. Não era desconhecido. Ele era desconhecido, sim, para quem não estava interessado. Pelo contrário, quem se tornar, pelo contrário, queria se tornar conhecido de todos nós. Eu estava dizendo para os irmãos isso, que a gente, quando está buscando a Deus, a gente faz questão de, às vezes a coisa interessa para a gente vai anotando num papel, anota um negócio, nem que você joga fora depois, nem que você depois joga fora. Mas quando você está buscando a Deus, dá vontade de você, sabe? Passar para alguma coisa, aquilo que você descobriu, aquilo que você encontrou. E mesmo que a gente pegue, olha, o Mateus, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo João, Evangelho segundo Lucas, etc. Por que que eles escreveram? O que que eles estavam fazendo? Paulo escreveu a carta para fulano, Bertano, Ciclano. O que que eles estavam fazendo? Buscando. Eles estavam buscando a Deus. E sobrou um punhado de escrituras para nos ajudar. Mas era só para nos ajudar ou era para que nós também buscássemos a Deus? Amém, gente? Amém, gente? E se a pessoa sabe, não sabe falar, se ela não sabe ler, e ela, no pensamento, ela fala, oh, Deus, eu queria demais ler, eu queria aprender a ler. Eu conheço uma pessoa que aprendeu a ler para buscar Deus. Né? Ele aprendeu, não sei se ele buscou, mas ele queria buscar a Deus, não sabia ler. Ele pegava a Bíblia, abria, ficava pregando como se soubesse ler. Com a Bíblia aberta. Como se soubesse ler. Aí alguém se ofereceu a ensinar para ele ler. Para ele buscar a Deus. E agora nós que sabemos ler, que entendemos, que temos muita facilidade, etc., não buscamos a Deus. Aí nós falamos o seguinte, quando a pessoa fica velha, aí não está enxergando mais. Labirintite. Entendeu? O que mais? Sabe, problema disso, problema daquilo, e etc. E resolve buscar Deus. Coitado. Que dó. Porque no tempo que a gente podia achar, busca Deus enquanto você pode achar. Enquanto você tem saúde, visão boa, enquanto você tem disposição, enquanto você consegue ficar e não atrapalha. O velho não tem mais essa facilidade, não. Não tem mais. Ele vai escrever, tá? Entendeu? Ele não tem mais. Não tem mais. A pôr o papel lá longe, chega para cá, não está, está lá, não está. Tá, é ruim, cheio de cisco nas vistas, tá, tem um bichinho passando para cá, outro para lá. É ruim demais. Não escuta direito. Não escuta. Hã? O quê? Não escuta direito. Amém? Busca Deus enquanto não perde tempo, sabe? Nós não podemos perder tempo. Deus está chamando a atenção nossa, dessa igreja, desse povo, para essa intensidade de oração, é nesse sentido. Senhor, dá vida enquanto nós queremos. Vivifica, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Amém, gente? Amém? Então, faz uma forcinha, pega um versículo, amarra ele no pescoço, né? Pega alguma coisa, lê, põe na cabeça, um versículo, põe na cabeça, sai para a rua com ele na cabeça. Busca Deus. A hora que você encontrar Deus, você encontrou o quê? A vida. Você encontrou a Deus. Eu achei a vida. Ele disse, eu sou a vida. Quem me acha, quem me tem, tem a vida. Amém? Amém mesmo. Amém mesmo. Olha, sem dúvida. Pronto. 5 minutos de oração, vamos? 5 minutos de oração? Pronto, 5 minutos e abraça seu irmão e nós estamos indo embora. 5 minutos de oração. Assim, ó, você concorda? Concorda? Meu Deus, como isso é importante. Amém, gente? Vamos buscar a Deus. Vamos nós subir até o monte do Senhor. A casa de Deus. Vamos procurar a Deus entre nós. Nós somos aquele que encontrar alguma coisa, passa para o seu irmão. Aquilo que você achou, você leva. Às vezes a gente fica com vontade de levar para o irmão. Olha, Deus falou isso comigo. Oh, e falou isso comigo. Amém? É bom demais. É bom demais. Mas vamos buscar a Deus. Amém? Não fica triste, não. Fica tristão, porque esse é um problema da época. Esse é um problema do mundo. É um problema da época, do tempo. O tempo de hoje é um tempo realmente de muita treva. Isso dá sono. Escuridão dá sono. Dá cansaço. Então, vamos fazer esforço. Vamos esforçar. Vamos acender a lamparina. Né? Vamos botar melhorar nossos óculos e buscar a Deus. Amém, Fábio? Mas não fica nessa tristeza, não? Amém? Amém, Senhor. Meu Deus, obrigado. Aí você vai fazer a oração que você achar melhor. A oração que você achar que é importante para você. Onde é que está? O que que mais te preocupa? O que que mais te atrapalha? O que que tem impedido você de buscar a Deus? Amém, Senhor. Fernando, vou orar. Nela conversando. Amém, Senhor. Meu Deus, realmente é verdade. É verdade, nós acreditamos que isso é verdade. E nós estamos preocupados. Preocupados porque nós não temos buscado. Nós não temos tido tempo, coragem. Nós não temos tido fé. Nós temos tido dificuldade, às vezes o cansaço, a preguiça. O desânimo. Muita coisa tem dificultado a igreja de buscar a Deus. Enfermidade, né? Os cuidados do mundo, os cuidados dessa vida, os cuidados dessa morte, Senhor. Isso nos preocupa, isso nos perturba. Ajuda-nos, ó Deus. Guardar a sua palavra, guardar, ó Deus, o evangelho. O Senhor fala conosco hoje e amanhã, a gente não sabe mais. O Senhor fala conosco hoje, amanhã nós não sabemos mais nada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Põe a tua palavra no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Meu Deus, guarda a tua palavra. Põe, Deus, o evangelho no nosso coração.
Ora. Né? Preciosa, Senhor.
Amém, Jesus.
Obrigado.
Amém. Amém. Só o comecinho, só para... Amém. Então, para nós encerrarmos, você vai... É assim, às vezes a gente fala, eu vou. Deus disse lá no Evangelho o seguinte, teve um que falou que ia e não foi. E o outro não falou que ia e foi. Então, importa mais aquele que não está dizendo que vai buscar Deus. E vai. Melhor do que hoje falarmos que vamos e depois não irmos. Um versículo, uma meditação, um pensamento. Deitar na sua cama às vezes. Pensa. Eleva o seu espírito, o seu pensamento ao pensamento de Deus. Deus é isso, gente. Deus, ele vai estar em nós através do pensamento, da meditação, através do Espírito, o Espírito de Deus em nós. Ou Deus habita em nós, ou não vai existir em outro lugar. Não há lugar onde Deus exista a não ser em nós. Ele escolheu nós. Ele escolheu o homem, escolheu o ser humano para habitar. E ele habita em nós. Ele está em alguém. Se ele estiver aqui, ele está em nós. Amém? Ponha isso no seu coração e caminha nessa direção. Tá, no banheiro, na cama, no trabalho, onde você parar para pensar. Pensa em Deus. Conversa com Deus, que Ele vai estar ali. Ouvindo. Amém, Senhor. Obrigado. É que o Senhor nos ajude a te encontrar. O Senhor nos ajude e nos ensine a te buscar. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora cantando, para a gente encerrar, abraça seu irmão. Amém. Ajuda um ao outro, ora com, aliás, cante às vezes um pouquinho com o irmão, já estamos despedindo um dos outros. E vamos lutar, incentiva, ajude a igreja a buscar a Deus. Amém? Amém.
Subir. Uma
mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti.
Amém, amém.
E chamar tua atenção,
chamar tua atenção para nós.
Eu preciso de ti.
Olha para nós,
Senhor.
Amém. Nós estamos batendo a tua porta.
Eu preciso de ti,
Deus.
Amém,
amém.
Eu sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Porque o Senhor é o meu bem maior.
Faz
um milagre em mim.
Eu preciso do milagre, Senhor.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim.
Abraça teu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.